Alô, pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Se eu tiver que partir, que seja à noite, quando ainda restam a esperança e o anseio, de cedo reencontro-me nos teus sonhos. Se eu tiver que partir, que seja à noite. De noite, tu dirás que apenas durmo, que após rápido sono, curta ausência, hei de me voltar para o marcado encontro. Se eu tiver que partir, que seja à noite. De dia não será, porque de dia sabemos que o navio parte e não volta. Se eu tiver que partir, que seja à noite. Então, tu poderás fechar-me os olhos, beijar-me o rosto, minha doce amada, porque te deixarei somente à noite. Com este poema de Antônio Lázaro de Almeida Prado, que faleceu recentemente em 2020, aos 94 anos de idade, em plena atividade, nós vamos prestar uma homenagem com sua filha, Fernanda de Almeida Prado, e seu neto, Gabriel de Almeida Prado. Sejam muito bem-vindos, queridos.
Olá.
Muito obrigada.
Eu queria começar já com música, para a gente poder ouvir a beleza das suas composições. E você poderia, então, falar um pouco para nós do surgimento da canção, da inspiração. Pode ser?
Pode ser, pode ser. Bom, é um prazer estar aqui. Esse convite da Claudine, querida. E eu vou fazer uma canção, então, em parceria com o Léo Nogueira. Uma canção do meu primeiro álbum, A Língua e a Alma. O álbum está em todas as plataformas. E a canção se chama Leve Leve. Meu bem, me leve quando for lá pro Japão, no meio da bagagem. Me leve na coleira, feito um cão, ou numa tatuagem. Meu bem, me leve como pedra no sapato, pra Vênus, pra Vitória. Ou leve na carteira meu velho retrato, leve, leve na memória. Meu bem, me leve quando for lá pra Paris, num frasco de perfume. Na carne feito fosse cicatriz, por gosto ou por costume. Me leve como conta pra pagar, como ar em seu pulmão. De qualquer jeito ou em qualquer lugar, puder levar no coração.
Querido Gabriel, que emoção ouvir você cantar. Eu queria exatamente que a gente começasse uma conversa maior a partir disso, porque não é só a composição que é bela, mas a sua forma de interpretar é muito poética. E eu sei que tem uma influência muito grande aí por parte do seu avô, Antônio Lázaro de Almeida Prado, mas também de outros poetas que são seus amigos, parceiros de composição. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
A influência é grande, de muita gente, assim. Mais do que meu avô, de toda uma construção da história da família, assim. Ver a minha mãe criar o Chama Poética, que é o projeto dela de música e poesia, que depois se tornou o nosso projeto, né? Foi também uma influência muito poderosa, assim. Minha mãe pode até falar melhor disso daqui a pouco. Mas o projeto começou com esse desejo dela de lançar os poemas do meu avô que estavam guardados na gaveta. E esse projeto foi crescendo, esse lançamento se tornou, virou o Chama Poética, né? E apresentações de música e poesia. E lá eu conheci parceiros e amigos que eu admiro muito, assim, né? O Irineu de Palmira foi o primeiro a me empurrar para o palco, ainda tocando violão, assim. E mais tarde, a presença do Hélio Camali e do Kleber Albuquerque, que são dois parceiros queridíssimos, com quem eu comecei compondo. Primeiro o Kleber, ele veio me dar aula, só que ele entendeu que não era esse o caminho, assim, que ele tocava o violão, mas que não era ele. O Kleber não é exatamente violonista, né? Ele toca um violão para se acompanhar. E eu, um violão para me acompanhar, eu já tava sabendo tocar um pouquinho, assim, sabe? E daí foi por esse caminho. Daí ele, nesses encontros que seriam aulas, se tornaram encontros de composição. Eu já escrevia algumas coisas, já tocava, mas eu não juntava. Mas a influência, eu acho que o Chama Poética mesmo, sabe? Desde a infância toda, né? Minha mãe sempre lendo poesia, sempre meu avô cantando em casa música em italiano enquanto jogava baralho. Então tem toda essa vivência de estar perto, né? Mais do que um ensinamento direto, às vezes só de estar perto já é a aula, né? Então, estar perto da minha mãe assim e ver toda a coragem que ela sempre teve, que eu admiro muito, assim, né? Minha mãe sempre teve muita coragem de fazer as coisas, de começar depois de ter uma carreira já como psicanalista, né? Então, isso é uma aula, né?
Exatamente. Aí eu fico muito feliz que você falou. A gente sabe, ela vai nos contar, ela está aqui conosco, né, Fê? Mas é bom, muito bom ouvir o Gabriel dizer, né? É muito bom o seu parceiro no Chama Poética, falar para a gente da emoção que é trabalhar contigo, porque você faz uma curadoria muito importante, né? Reunindo pessoas muito importantes. Queria que você contasse mais para nós agora. Como é que foi esse surgimento e a influência do teu pai na tua vida?
Sim, muito obrigada, Claudine. Então, na verdade, isso que o Gabriel conta de esse ambiente muito artístico que eu sempre convivi por conta dessa paixão do meu pai com a música, com a poesia, e ele fazia na Unesp de Assis, ele criava as noites de música e poesia. Então, eu ainda era uma criança, nem ainda não era ainda uma aluna da universidade, mas eu ia assistir essas noites de música e poesia e também acompanhava um pouco os ensaios dos artistas que iam na minha casa. Então, esse movimento e essa memória que o Gabriel contou, às vezes ele jogando baralho, mas cantando, mas uma memória mais mais da infância, dele às vezes preparando aula e declamando alto, ou às vezes de saraus da minha casa. Então, teve uma infância muito habitada pela poesia, pelas artes. Então, eu ia participar de alguns eventos da Unesp. Então, tinha um seminário sobre Fernando Pessoa, aí eu ia assistir. Aí, depois, eu ia pesquisar, eu sempre fui muito de pesquisar. Então, eu ouvia a Bethânia declamando os poemas do Fernando Pessoa, e eu tive uma época de me encantar com Fernando Pessoa e ter esse prazer de declamar também. E aí, dando um salto, quando o papai estava com 78 anos, eu insistia muito para ele de publicar as poesias dele, porque a poesia dele era publicada mais eventualmente nos jornais, e ele tinha muito material, mas ele não tinha feito um movimento para ele publicar. Então, eu publiquei primeiro o Ciclo das Chamas, e até o Chama Poética, depois o nome, veio a inspiração do nome do Chama Poética foi em cima do livro que nós publicamos, então, e no lançamento, que foi em 2004, foi um evento na Casa das Rosas, e já com poemas declamados, tinha um na época já tinha alguns poemas dele que tinham sido musicados, e que depois, ao longo dos anos, muitos outros foram musicados. E aí foi o germe do Chama Poética, que é o meu projeto, que existe, então, há 17 anos, que é o projeto de música e poesia, que recebe poetas, recebe músicos, especialmente músicos autorais, que criam canções com uma bela poesia, e que o Gabriel, frequentando, acabou também, como ele já disse, se tornando meu sócio e bebendo ali com muita poesia e conhecendo muitos poetas, e enfim. Influenciou também no trabalho artístico dele, e ele se tornou meu parceiro nesse projeto de arte de poesia.
Foi assim que eu os conheci, e é um trabalho excepcional que você faz, reunindo pessoas diversas com poesias muito bonitas. Antônio Lázaro de Almeida Prado nasceu em Piracicaba, em outubro de 1925. Poeta, ensaísta, tradutor e jornalista, foi doutor livre, docente em língua e literatura italiana pela Universidade de São Paulo, onde lecionou de 53 a 58. Transferiu-se para a Unesp, Campo de Assis, onde fundou o curso de Letras, aposentando-se em 1982. Foi professor emérito da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp e ali, depois de titular, fundador da cadeira de Línguas e Literatura Italiana, passou a titular de Teoria Literária e Literatura Comparada. Parte de sua produção poética foi reunida no livro Ciclo das Chamas, publicado pelo Ateliê Editorial em 2005. Participou, em junho de 2008, do 14º Festival Internacional de Poesia de Gênova, representando o Brasil como poeta convidado. Em 2008, publicou Lúcido Sonho, e parte de seus poemas foi musicado pelo cantor e compositor Lula Barbosa. Eu queria então que você trouxesse, Fê, mais um poema que você selecionou. Sei que você selecionou alguns poemas para nós. Eu queria que você recitasse mais algum. Nesse caso, especificamente, nós estamos homenageando o teu pai, que nos deixou recentemente. Eu sei que você vai falar sobre isso também.
Sim. Bem, então eu vou declamar um poema dele, do poeta Antônio Lázaro de Almeida Prado, do livro Ciclo das Chamas e Outros Poemas. Poema Eva. Do osso de meus ossos liquefeito, da carne de meu ser compendiado, Vênus de carne e osso, ah, Botticelli, meu poema procede. Do núcleo de meu sono retirado, do cerne de meu sonho recolhido, forma precioso parto adâmico. E fui pai e fui filho em gênese, e gerei a que gera construída, do sopro de meu sopro, do osso de meus ossos, da luz de meu viver. Poesia.
Maravilhoso. Eu estava aqui pensando, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu preciso saber de vocês dois. Chama Poética tem um trabalho que aproxima muito o público em geral da poesia, porque, né, a poesia ganhou um status assim muitas vezes, talvez no Brasil, não sei, talvez em outras partes do mundo aconteça o mesmo, um status um pouco elitista. Né, o fato das pessoas muitas vezes não compreenderem, porque não é para ser compreendida muitas vezes, mas isso talvez distancia um pouco o público. E eu acredito que o Chama Poética tem uma das características principais, essa contribuição de tornar a poesia, a música mais próxima das pessoas, né, onde as pessoas se sentem na roda. Eu estou certa?
Sim. Eu acho que realmente esse é um dos aspectos importantes do projeto. O meu pai sempre dizia da importância da poesia ser lida em voz alta, ser declamada, de você realizar a poesia. Mesmo quando eu lia, quando criança, lia livros de poesia, então eu lia em voz alta para poder entender melhor. E aí eu acho que a experiência desse projeto, que tem todos esses anos, e depois resultou também no Festival da Palavra, que está na 13ª edição, inclusive você esteve em Assis, numa das edições, e nós fizemos uma apresentação ali sobre direitos humanos e poesia. Então eu entendo que um dos grandes efeitos do Chama Poética foi criar encontros em que a poesia é falada, é sentida, e dá essa possibilidade do público se emocionar com ela e entender que a poesia ela não é só para uma elite, a poesia é de todos nós, a criança é muito poética e qualquer um pode sentir, pode realizar e pode, se tiver desejo de também escrever a poesia, também se dedicar também construindo a poesia.
Perfeito, é isso mesmo. Estou vendo o Gabriel aqui concordando, mas eu quero ouvir você também, Gabriel.
Mas eu penso também que, para além da poesia ser feita, mas também esse encontro, essa troca, sabe? Essa tá perto da poesia, sabe? Trazer para perto. Eu acho que tem muito a ver com. Até com a questão de representatividade também, né? Muitas vezes as pessoas não se identificam com a poesia porque acham que a poesia está falando de um lugar elitista, de um lugar, sei lá. Mas se você for ver, Racionais é poesia, Emicida é poesia. E tantos outros e outras poetas que são poetas mesmo no sentido de livro, né? Não só da canção. E o Chama Poética, de alguma forma, tem uma habilidade, e claro que não se propõe a ser o único representante disso, mas tem uma habilidade de juntar pessoas de diversos segmentos, de diversas áreas, e ouvir essas pessoas, né? Construir
Exatamente.
junto, ouvir, trocar.
É, e isso torna muito rico, né? Daí também a tua música ter essa influência, né? Dessas parcerias. Eu que acompanho a sua carreira já há algum tempo e vejo seus shows, vejo que você sempre faz questão de ressaltar isso, né? A importância da parceria e dessa riqueza que surge a partir disso, né? Fica muito mais rico fazendo com muitas pessoas. Por isso que é chama, né? Por isso que tem esse sentido.
Esses encontros são é uma coisa que eu tenho cada vez mais conversado com a minha mãe, inclusive, sobre trazer mais esses olhares plurais para o Chama Poética e abrir esse espaço, né, que a gente tem para outros olhares também. E eu acho importantíssimo, acho importantíssimo. Eu gosto muito, sempre gostei muito de fazer, agora falando da canção, né, sempre gostei muito de fazer parceria e acho que é uma escola, assim, sabe? Eu acho que eu aprendi a compor fazendo parceria. Depois que eu fui começar a compor mais sozinho. E com cada parceiro você vai vendo um jeito de fazer, uma forma de pensar, um jeito de construir as canções, né?
Perfeito. Vamos fazer mais uma.
Bora. Eu vou fazer uma canção, que já que a gente tá falando de parceria, eu vou fazer uma canção em parceria com o Alexandre Lemos. E é uma canção que está no meu segundo álbum, Não Aceito Ser Um Só, um álbum que eu lancei no final do ano passado, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter lançado ele dessa forma, cheio de parcerias, cheio de... O nome já diz, né? Não aceito ser um só. E a canção é A Dança da Lua. Eu sei dançar sem par, mas vou te não tem que se enfeitar, é só me acompanhar enquanto o tempo avança e até o sol reclamar. Me deixa te levar onde não fui com ninguém. E agora as nossas pernas enroscadas nas eternas emboscadas que todas as noites têm. E vai e vem, e mais além de toda a esperança. E até o dia raiar, me deixa te bailar. E te molhar de calor. Repara suas mãos iguais às minhas, mesmas marcas, mesmas linhas de fortuna e de amor. Espera que o destino é traiçoeiro e sopra o nevoeiro desse teu coração. Me dá a mão, a noite é o salão da nossa contradança. Repara suas mãos iguais às minhas, mesmas marcas, mesmas linhas de fortuna e de amor. Espera que o destino é traiçoeiro e sopra o nevoeiro desse teu coração. Me dá a mão, a noite é o salão da nossa contradança.
Maravilhosa, Gabriel. Enquanto você cantava, eu fiquei pensando aqui, o cuidado que você tem com a palavra é muito bem pronunciada, a gente escuta a letra toda, completa, né? Muito bem pronunciada, talvez por isso a gente consegue gravar com mais facilidade as letras e consegue cantar com você os refrões, pelo menos, né? Tentar acompanhar você. Então, essa palavra, como ela poderia ser definida para você? Assim, a importância da palavra para você.
Eu sinto que a canção, para mim, no meu entendimento, nasce da palavra, sabe? Tem até uma historinha assim, né? Algumas pessoas falam do começo da canção com os trovadores, mas eu gosto mais da historinha dos gregos, né? Os gregos não tinham uma facilidade, né? Eles tinham umas coisas de madeira, assim, onde eles escreviam as coisas. E naquela época tudo era misturado, né? Filosofia era matemática, era medicina, era tudo, né? Inclusive música. E eles estavam, naquele momento, poesia era uma das ferramentas, né, dos filósofos. Só que não tinha muita facilidade de registrar essas poesias, né? Não, não era fácil você registrar uma poesia. Como que você ia escrever? Não, não, não tinha, não era em qualquer lugar. Você não ia na loja ali, na papelaria, comprar uma caneta e um papel e escrever. Não tinha essa facilidade, né? Então, um jeito de registrar as poesias e guardar, eles usavam a música, eles cantavam. E essa é uma das histórias do nascimento da canção, sabe? É, eu gosto muito dessa história, eu nem sei até quando ela é real, talvez. Eu imagino que a canção vem até de antes, né? A fala. Falar já é cantar de alguma forma, né? Mas eu sinto que a palavra é o que faz a canção ter sentido. Dentro da própria. A própria música tá na palavra, né? E vice-versa. Então, eu acho que é essa importância que eu dou. A canção, para mim, vem da palavra, ainda que eu componha também a melodia primeiro, mas a palavra, ela tem significado, né? Então, isso já muda tudo, né? E o som, né? A articulação, tudo isso é uma construção da canção e da beleza do negócio. Então eu sinto que a palavra é o osso, assim, né? A alma, é o que carrega a canção, principalmente, assim.
Bonito isso, né? Olha aí, que poética que veio a partir dessa reflexão. Fernanda, você estava separando, não é, os poemas e querendo falar também. Diga,
Sim.
a palavra é sua.
É, eu quero falar porque dentro disso tem um poema do meu pai que acho que dialoga muito com o que a gente com o que vocês estavam conversando agora. Esse livro está no Poesia Sempre, que chama Ave Palavra. Sopro minha alma no vento, dela resulta a canção. Baixo ao recesso da fala, com alegre devoção. Por entre sons e ruídos, uno razão e emoção. Todo o universo me pede que lhe faculte a expressão. Palavra, minha palavra, ponte de acesso ao irmão, que na procura do outro me livras da solidão.
Maravilhoso.
Sim. Então, eu também, né, sou uma apaixonada pela palavra. Eu acho que a palavra ela é a nossa forma de expressão de estar no mundo, né? E a minha paixão pela palavra, tanto no sentido como psicanalista, de decifrar nos meandros da palavra, ajudar a decifrar e pensar com os pacientes as suas questões. E como também a poesia que nos remete a tantos afetos e nos permite entender e dar sentido para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. E daí, realmente, com toda essa trajetória, foi realmente uma possibilidade muito importante para mim criar o Festival da Palavra, que é um encontro muito parecido com o Chama Poética, mas ampliado, que acontece uma vez por ano na Unesp de Assis, durante 3 dias, congregando pessoas em torno da palavra como arte e as várias expressões artísticas a partir da palavra. Normalmente escolhe um tema para aquele ano no festival e dentro desse tema eu faço a curadoria, vou trazendo vários artistas e várias expressões da arte em torno da palavra.
Maravilha. O que você dizia sobre a palavra? Ela é uma expressão também, ela está expressa em outras formas, né? Além da música, mas corporal, né? Teatral. Então, eu fiquei pensando aqui que a música do Gabriel também remete a isso, né? A imagem, Gabriel. Nesse último CD, por exemplo, a gente viu que você trabalhou muito com as imagens através dos vídeos, né,
Sim.
publicados no YouTube. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como você explorou essa questão do corpo, do significado da palavra atravessando isso, expressa pela sua música.
Eu acho que a palavra, ela é a ideia, né? Ela é a tradução da ideia, né? E tem uma coisa curiosa, que esse nome Não Aceito Ser Um Só, ele vem de um sonho. Ele vem de um sonho da minha prima, que não fazia nem ideia que eu tava planejando gravar um álbum, e tinha uma mensagem da minha prima Júlia dizendo assim: "Sonhei que eu bordava uma camiseta com o nome do seu próximo disco." E eu falei: "Caramba, como que é, né? Ela não aceita ser um só." E fazia todo sentido, porque a ideia era gravar um disco que pensasse nesse lugar do coletivo, né? Inclusive, esse nome foi dando significado, sabe? Era, no primeiro momento, um disco de voz e violão, com o desejo de tirar da gaveta as canções que eu tenho, né? Mas depois as pessoas foram chegando, através de mim, através do Lio, que trouxe também muitos e muitas artistas incríveis. E daí eu vou voltar para sua pergunta. Eu imaginei esse nome com duas caras, assim, sabe? E dois lados que eu tenho muito dentro de mim, assim. Eu geralmente sou uma pessoa mais tímida e mais calado, mas eu sou uma pessoa muito atenta ao outro, ao mundo. E isso foi ganhando significado até dentro do lugar da pandemia e tudo. Mas também eu pensei no não aceito ser um só com a questão da pluralidade, né? E daí, como traduzir essas palavras e essa ideia toda em imagem? Então, a capa é essa ideia, talvez, do não aceito ser um só plural, né? Eu poder ser diversos eus. E os vídeos, eles entram como essa ideia de querer estar junto mesmo, assim, né? É, para além isso de uma forma visual, né? Muita gente participou, o Luiz Manarelli, que gravou os vídeos, o Alexandre Melo ajudou na produção, mas também atuou em alguns, André Melo, a Tatiana Anderi, que é uma amiga de colégio minha. É, tudo isso foi sendo construído no caminho, né? E eu gosto muito dessa ideia de construir as coisas, arranjando as coisas com esse lugar, né?
Sim, recomendo muito que todos vejam os vídeos no seu canal do YouTube para poder entender essa visualização que você está dizendo, que compõe muito bem com a letra das suas músicas. Eu queria ouvir mais uma música sua e depois a gente vai para a finalização.
Tá bom. Então eu vou fazer uma canção também desse álbum novo. Não aceito ser um só. A canção chama Dúvidas, hein? É uma parceria com Márcio Policastro e o Léo Nogueira. Vamos lá. Você chegou sorrindo, feito atriz, e eu não me refiz nunca mais. Eu era tão normal, tomava meu café e lia meu jornal, e o cara que eu me achava intelectual, depois de você babau, foi pro Beleléu, e agora. Meu bem já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera com a dúvida zen de um monge. E agora, meu bem já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera com a dúvida zen de um monge que finge transcender. As eras. Deixar sozinho sem noção do amor, eu faço do meu coração um fio condutor, vai que um raio cai no mesmo lugar. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge. E agora, meu bem, já era. A felicidade é onde eu miro, onde eu miro o olho da fera, com a dúvida zen de um monge que finge transcender. As eras. Transcender as eras. As eras. Transcender as eras. As eras.
Maravilha, uma forma bonita da gente encerrar esse papo. Eu ficaria com vocês aqui por muitas horas, mas como eu sei que a gente não pode, a gente vai deixar esse gostinho para que as pessoas possam acompanhar o trabalho da Chama Poética, o seu trabalho, Gabriel, através das redes. A gente vai deixar disponível para que todos possam acessar as redes e saber como encontrar os seus dois CDs, principalmente o segundo, né, em lançamento ainda. E eu queria terminar então contigo, Fernanda, e mais um poema do teu pai, né, deixar, prestar essa singela homenagem a ele, que eu sei que permanece, né, como diz a canção do Gabriel, né, ela permanece por eras e eras, né? O importante da poesia e da música é exatamente isso, ela nos atravessa, não é verdade?
Sim, eu vou terminar com um poema que o papai ofereceu para mim e para o Thiago de Mello, que foi um poeta que eu tive o privilégio de ser amiga, de conviver, também amigo do meu pai. E o papai, então, fez esse poema chamado Uma Cota de Beleza. E ele fez a dedicação dizendo assim: para Fernanda Maria e Thiago de Mello, distribuidores de beleza. A cada um a cota de beleza que só por ser humano lhe é devida. A cada um o fruto sobre a mesa e a liberdade, condição da vida. O pão que ele merece, a alegria desse estágio terrestre fascinante, o trabalho eficaz no dia a dia e a instigante surpresa do instante. Para isso fomos feitos e criados, para o brilho sem par da forma humana, e com o leite de amor ser aleitados. Nesse misto de sonhos e de lama, de uma terrestre poeira suscitados e de centelhas da divina chama.
Que maravilha. Com isso, eu me despeço de vocês dois e fica o convite para que a gente volte a se encontrar nos Poéticos Encontros.
Muito obrigada.
Oba.
Foi um prazer estar com você.
Obrigado, querida.
Nesse episódio, conversamos com a psicanalista, criadora e produtora da Chama Poética, Fernanda de Almeida Prado, e com o músico, compositor e cantor Gabriel de Almeida Prado. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Mello. Edição e gravação, João Paulo Mello. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.